temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Produção e apresentação, Carmen Fortes.
Bom dia, estamos começando mais um Palavra de Especialista. Nesta quarta-feira, vamos falar da infância e adolescência no Brasil. No final do ano passado, o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância e Adolescência, divulgou um relatório com dados nada animadores sobre a adolescência brasileira. Segundo o documento, cerca de 8 milhões de meninos e meninas entre 12 e 17 anos estão com o futuro comprometido pela baixa escolaridade e renda familiar. O mesmo relatório aponta que mais de 1 milhão de adolescentes não sabem ler ou escrever. Dados do Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social mostram que só no Rio de Janeiro, 12.527 brasileiros de 8 a 18 anos trabalham hoje no tráfico de drogas. De acordo com o IBS, a necessidade de emprego, somada à falta de oportunidades, transformaram o narcotráfico no maior empregador de adolescentes e jovens no Rio. Com relação à infância, o Brasil avançou em alguns pontos. Nos últimos 10 anos, conseguiu reduzir pela metade a taxa de mortalidade infantil. Mas, segundo o IBGE, ainda morrem no Brasil 29 crianças para cada 1.000 nascidas. Índice elevado quando comparado com o de países latino-americanos, como o Chile, que é de 10,3 óbitos. Um dos convidados de hoje para falar sobre o assunto é o sociólogo Cláudio Augusto Vieira da Silva, conselheiro do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Bom dia, Cláudio.
Muito bom dia, é um prazer poder participar desse programa. Estamos à disposição aí para discutir com vocês e poder contribuir naquilo que for possível com essa importante temática que é os direitos das crianças e dos adolescentes e a situação em que se encontram hoje no nosso país.
Ô Cláudio, qual é a situação que se encontram as crianças e os adolescentes no Brasil?
Olha só, nós estamos agora no ano de 2002, nós fizemos 12 anos de aprovação e implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso é uma legislação que ela é uma das mais avançadas no mundo e a base dela é a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, que foi aprovada e serviu como base para toda a sua formulação aqui no nosso país. O que acontece ainda hoje é que, lamentavelmente, nem no nível federal, nem nos níveis estaduais e nos municipais, os orçamentos públicos têm sido direcionados prioritariamente para aquelas políticas que atendam às necessidades das crianças e dos adolescentes no Brasil. O que nós temos feito nesses 12 anos é tentar mudar essa realidade com a lógica, a mudança da lógica do atendimento, né? Anteriormente o Brasil era um atendimento centralizado, nós tínhamos apenas um órgão no país inteiro que cuidava de definir todas as políticas para a área da infância e da adolescência, e com o Estatuto da Criança e do Adolescente isso modificou e nós temos que refazer esse caminho a partir dos princípios da municipalização e da descentralização político-administrativa. Agora, é um caminho longo porque é um caminho que você tem que inverter toda a lógica do atendimento que vinha sendo realizado até então. Você tem uma ideia, nós temos hoje em torno de 53 milhões de pessoas consideradas miseráveis no país, e desses 53 milhões, em torno de 23 a 25, mais ou menos 25 milhões, são crianças e adolescentes até 16 anos de idade. Isso é uma calamidade, né? Porque você pensar numa política de futuro do Brasil, você está com um futuro absolutamente comprometido, porque essas crianças e esses adolescentes são exatamente esses que vão ter uma baixa escolaridade, uma pouca possibilidade de inserção no mercado de trabalho, vão ter poucas garantias de saúde, vão ser aqueles que vão estar mais vulneráveis à situação de risco, como, por exemplo, rua, trabalhos insalubres, atividades que não condizem com a sua idade, aqueles que vão estar mais vulneráveis a serem envolvidos no narcotráfico, como trabalhadores desse narcotráfico, está tomando conta, infelizmente, de grandes bolsões da população brasileira. Então, não é uma perspectiva ainda positiva. Nós temos inúmeras crianças, inúmeros adolescentes que estão completamente à margem de um processo construtivo, de propostas propositivas, de propostas positivas para um projeto para a nossa infância e para a nossa adolescência.
Ô Cláudio, quais são os principais problemas que acometem as crianças e os adolescentes no Brasil? Porque no final do ano passado, o relatório, o Fundo das Nações Unidas, o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, divulgou um relatório sobre a adolescência brasileira.
Uhum.
E nesse relatório mostra que 8 milhões de jovens entre 12 e 17 anos estão com um futuro comprometido pela baixa escolaridade e renda da família. Mostram também outros problemas. Mas você, uhum, que milita aí na área, que está à frente desse Conselho Nacional, eu gostaria de saber quais são os principais problemas que afligem as crianças e os adolescentes no Brasil.
Olha, vamos, o início, todo esse início dessa problemática vai se dar quando a família não tem condições de sustentação dos seus filhos. E aí as crianças e os adolescentes são jogados precocemente numa atividade que eles ficam obrigados, as crianças e os adolescentes ficam obrigados a arranjar forma de sustentação para suas famílias. Como é que acontece isso? Como nós todos somos sabedores, são crianças nas ruas, são crianças precocemente atividades de trabalho no campo, e aí você tem hoje em torno de 3 milhões de crianças, de 10 até adolescentes de 14, de 16 anos de idade, que estão envolvidos precocemente que estão envolvidos precocemente no trabalho. Então, esse número que o Unicef traz, que tem respaldo em dados oficiais, são cruzamentos de dados que eles fazem em todos os campos da atividade, são um exemplo do que significa essa tragédia em torno das nossas crianças e adolescentes. Você tem uma ideia, nossas crianças não têm conseguido ficar 8 anos na escola. Isso nos dá uma condição pior do que a África do Sul, por exemplo. Isso é um absurdo em comparação com esses dois países, o que esses dois países produzem de bens, o que esses dois países produzem de riquezas. E aí as nossas crianças não conseguirem terminar a educação básica, os 8 anos de educação básica, isso significa que mais adiante nós vamos ter um adolescente sem preparação e um adulto sem a mínima condição de lutar pela sua sobrevivência. Nós temos hoje questões que estão articuladas com essa desorganização social que nós estamos vivendo, que é aí as meninas, principalmente, que se envolvem no trabalho doméstico, né, precoce, e que você hoje não tem nenhuma estimativa, uma ideia do que significa no país hoje. Esse trabalho doméstico, ele também tira a menina da escola, de uma possibilidade de crescimento. Você tem inúmeras crianças e adolescentes envolvidos na exploração sexual como forma de sobrevivência, e particularmente, novamente, as meninas. Então, essa falta de suporte que deveria ter uma família, que deveria ter um atendimento a uma criança ou adolescente, vai produzindo problemas que depois, evidentemente, vão ficando muito mais caros e de muito menor possibilidade de êxito para a sociedade brasileira como um todo. E aí você lida com um número desse, com 8 milhões de jovens que estão sem condições de ter acesso a uma vida digna, e que evidentemente quem vai pagar essa conta não são só eles, que também são as primeiras vítimas, mas todos nós, com esse volume enorme que nós convivemos de miseráveis aí pelas ruas e de também pessoas envolvidas com atos infracionais.
Ô Cláudio, então quer dizer que a necessidade de um emprego somada à falta de oportunidades acaba levando o jovem a se envolver em atividades ilícitas como o tráfico de drogas, que acabou se tornando o maior empregador de jovens no Rio de Janeiro, por exemplo, né, que oferece mais trabalho a jovens de 15 a 17 anos do que o próprio mercado formal.
Sem dúvida, porque você veja, enfrentar o tráfico tem uma questão polícia, sem dúvida alguma, de repressão, de tudo isso. Mas tem a necessidade de atendimento à criança e à adolescente, ela exige um conjunto de ações, um conjunto articulado de ações, que você tem que pensar na preparação para o trabalho, você tem que pensar na preparação para esses jovens poderem ter acesso a uma escolarização de mais alto nível, de boa qualidade, de saúde. Veja que hoje, que é uma questão que corta todas as classes sociais, o índice de adolescentes grávidas está cada vez caindo mais. E aí você tem que lidar com essa questão hoje, que é a quantidade de informação que você tem acesso não significa consciência do uso dos bens e do seu próprio corpo para os adolescentes. Então nós temos que ter uma escola de qualidade, uma escola que se envolva com essa família, uma família que se envolva com essa escola. Então, quando o narcotráfico tem essa grande possibilidade de arrematar para ele esse conjunto de jovens aí, é o que está falando, na verdade, é que nós estamos falhando nas possibilidades de propor algo positivo, construtivo e que dê futuro a esses adolescentes. Então, esse assunto está interligado com aquele que de vez em quando vem à baila, que são, vamos então reduzir a idade penal para que, rebaixando a idade penal para 16 anos, 14 anos, 12 anos, como já falaram, nós vamos diminuir a violência. Isso é absolutamente inverídico, inútil, como disse o próprio ministro da Justiça, não vai ter nenhum tipo de retorno para a sociedade, e a gente só fica falando em torno desses assuntos com argumento do medo. Vamos reduzir, vamos prender todo mundo, como se o sistema carcerário brasileiro fosse um bom exemplo de recuperação para os adultos que lá estão. Então, o conjunto de ações que tem que ser feito para atendimento às necessidades das crianças e dos adolescentes tem que ser um conjunto de ações articuladas e não pode deixar de lembrar da questão que envolve a família e a geração de renda para essas famílias que têm essas crianças e esses adolescentes nessa situação de risco. Se nós não fizermos, evidentemente que outros o farão, como, por exemplo, tem feito o narcotráfico.
Cláudio, vamos a um pequeno intervalo, nós vamos continuar com esse nosso bate-papo, com a nossa conversa sobre os problemas da adolescência e da infância brasileira no próximo bloco. Palavra de especialista, volta já.
Palavra de especialista. Os principais fatos políticos do dia. As votações. As notícias que são destaque. Jornal da Câmara. Em três edições. Às 7:30 da manhã, 1:30 da tarde e às 9 da noite. Jornal da Câmara. ZYC 488. Rádio Câmara FM 96,9 MHz. A Rádio da Cidadania.
Bem, o Palavra de Especialista está de volta. Nesta quarta-feira, nós estamos falando sobre a infância e adolescência no Brasil. Um dos convidados de hoje para falar sobre o assunto é o psicólogo Cláudio Augusto Vieira da Silva, conselheiro do CONANDA, Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Cláudio, nós finalizamos o primeiro bloco falando das soluções para melhorar esse quadro negro, né, que foi pregado não só, que está sendo empregado diariamente, não só por estatísticas oficiais do governo brasileiro, como também do próprio Unicef, do Fundo das Nações Unidas, né, para a infância, que mostram dados alarmantes, dados nada animadores com relação à infância e adolescência no Brasil. O Cláudio, o Brasil gasta hoje em torno de 3 bilhões anuais em programas de renda mínima, como é o caso do Bolsa Escola, da Bolsa Alimentação, do PET, né, que é para a erradicação do trabalho infantil. Uhum. Os benefícios são voltados para essas famílias de baixa renda, com salário inferior a meio salário mínimo, que dá R$ 100, né?
Isso.
Cláudio, como é que se explica? 3 bilhões anuais não é muito dinheiro ou é o dinheiro insuficiente para o problema que já chegou na dimensão como está hoje no Brasil?
Olha, vou te responder essa pergunta sobre dois pontos de vista. Primeiro, quero fazer uma comparação e longe de mim está sustentando aqui qualquer tipo de rompimento de acordo do Brasil com seus credores, etc. O orçamento de 2003 do Brasil prevê o pagamento de juros da dívida externa na ordem de 150 bilhões de reais. Nós estamos falando de investimento na área social para alguns programas, como Bolsa Escola, PET, por aí, em torno de 3 bilhões de reais. A balança está muito desequilibrada, né? A dívida social do país é muito grande e ela precisa também ser priorizada. Nossa prioridade constitucional, que é criança e adolescente, tem que entrar na pauta da prioridade dos orçamentos públicos. E aí, quando eu estou falando do orçamento público, eu quero falar do segundo aspecto dessa resposta. A questão que envolve criança e adolescente, ela não tem que estar prevista só no orçamento federal. Ela tem que estar prevista no orçamento do governo do Executivo Federal, no orçamento dos governos estaduais e no orçamento dos governos municipais. É isso que a Constituição apontou e é isso que o Estatuto sacramentou. Então, se nos nossos municípios onde nós moramos, nos estados e também no governo federal, os nossos orçamentos continuarem de costas para as nossas crianças e os nossos adolescentes, nós nunca vamos conseguir articular políticas que sejam mais eficazes, eficientes, com um custo mais barato e com muito mais proveito para a sociedade do que nós temos nesse momento. Quando os orçamentos são feitos, você tem vários, vamos pegar o exemplo do orçamento federal, você tem vários lobbies dentro do Congresso Nacional para aprovação do orçamento, para isso, para aquilo outro. E nós contamos aí com a Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente, com um conjunto de entidades de nível nacional, que é um volume muito pequeno que nós conseguimos fazer ali dentro, por conta de quê? Por conta de que a lógica orçamentária brasileira não está voltada para aqueles que mais necessitam, que são essas crianças e esses adolescentes. Então hoje o Bolsa Escola, se eu não estiver enganado, está atendendo em torno de 8 milhões de crianças, mais ou menos. Isso é um número ainda muito pequeno em comparado com o Brasil todo. E essas políticas, esses setores, eles têm que estar, como já disse anteriormente, de forma articulada. A família que tem acesso ao Bolsa Escola não pode ter acesso ao PET, porque se entende que é um duplo pagamento para a mesma família. Mas essa situação não é a situação do brasileiro, porque se a criança recebe até R$ 15 por criança, uma família, e até R$ 45 do Bolsa Escola por família, evidentemente que qualquer atividade na rua que essa criança tem, ela vai ganhar mais do que R$ 45, essa família vai ganhar mais do que R$ 45 por mês. Então nós temos que fazer um conjunto de políticas articuladas, esse orçamento tem que estar virado de frente para as necessidades das nossas crianças, nossos adolescentes. Nós temos que pensar numa escola de qualidade envolvida com a obrigatoriedade do sucesso escolar das nossas crianças e adolescentes. Enfim, nós temos que continuar a caminhar no sentido previsto pelo Estatuto. E a saída disso, o caminho norte que nós temos enxergado desde a aprovação do Estatuto da Criança é a descentralização e a municipalização com a participação da sociedade no controle dessas políticas. Então, são nos municípios é que nós vamos conseguir inverter essa lógica, são nos municípios que nós vamos conseguir reverter esse quadro. Quando garantimos saúde, quando garantimos uma educação de boa qualidade, agora essas ações não podem ser financiadas só pelos municípios, porque os municípios sozinhos não aguentam. Tem que ser cofinanciamento do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais, e com o controle e a participação ativa da sociedade. E de outra forma, nós não conseguiríamos vencer esse desafio, que é o desafio de maior alcance social no país hoje, como é o combate à miséria, como é o combate à fome, é proporcionar às nossas crianças e aos nossos adolescentes condições para que eles consigam lutar na sua vida dignamente pelo seu sustento.
Ô Cláudio, diante dessa radiografia nada animadora da a infância e da adolescência no Brasil, então o novo governo, o presidente Luizio Lula da Silva, tem aí pela frente um grande desafio.
Tem um grande desafio e nós temos uma grande rede já montada ao longo desses últimos anos à disposição para qualquer governo, seja no nível federal, estaduais ou municipais, para que essas políticas possam ser implantadas. Tem um conjunto muito grande de organizações não governamentais, um conjunto muito grande de iniciativas que estão sendo de muito sucesso nesses lugares, mas evidentemente que com impacto reduzido por conta de que a parceria com os governos nem sempre é fácil e nem sempre é muito, muito tranquila de ser realizada. Então, o combate a essa situação que nós temos hoje passa necessariamente por uma enorme parceria governo-sociedade civil, passa necessariamente pela nossa consciência de que tanto governos quanto sociedade civil sozinhos em suas organizações não conseguiremos resolver isso. Ou nos juntamos, ou nos articulamos em políticas públicas eficazes e eficientes, ou nós vamos continuar falando, por exemplo, com os dados que nós temos hoje levantados pelo Ministério do Trabalho, que existem em torno de 3 milhões de crianças e adolescentes envolvidas no trabalho infantil e adolescente até 14 anos de idade. Isso é uma tragédia. Isso é uma cidade basicamente do tamanho de Salvador. Imagina que 3 milhões de crianças estão fora da escola, estão trabalhando, algumas até em situação de trabalho escravo. Então é uma tragédia que não, a vítima somos todos nós. Evidentemente que a vítima em primeiro lugar é a criança que está sob o risco, mas no final desse túnel ninguém tem saída, ninguém, nenhum de nós tem saída, nem o muito rico, nem o mais ou menos e nem o pobre. Então todos nós temos que olhar para isso. E um bom olhar começa com um bom orçamento público, sem dúvida alguma.
Ô Cláudio, e a curto prazo, o que, que poderia já ser feito com relação dessa ajuda articulada entre a sociedade civil e os órgãos oficiais, os órgãos do governo, tanto federal, estadual e municipal?
Olha, as experiências que nós temos visto e que têm apontado para coisas muito positivas são os chamados conselhos de direitos. Eles existem nos níveis municipal, estadual e federal. Esses conselhos, eles chamam-se, como é o CONANDA, né? Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. O CONANDA é no nível nacional. Então, esses conselhos, eles têm a função de elaborar e fiscalizar as ações em torno da criança e do adolescente. Quem participa desses conselhos? Tanto os representantes dos governos, quanto os representantes das organizações não governamentais. Nesse local é que nós podemos reinventar ou refazer o caminho e refazer o tempo, o caminho perdido ao longo desses anos e refazer em novos objetivos. Ali, governo e sociedade civil sentam, elaboram e podem fazer executar políticas que atendam às necessidades da criança e do adolescente. Não é só o governo sozinho e nem é só a sociedade civil com suas organizações sozinhas. É num local com poder, com definição de suas ações, com definição de sua estrutura, que pode fazer isso. Isso já existe em cerca de 3 mil municípios no Brasil, existe em todos os estados brasileiros, existe no Distrito Federal e existe no nível nacional, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Então, já está tudo aí, já está tudo pronto, é só efetivar, é só participar, é só os municípios e as organizações, os representantes dos governos e os representantes das organizações não governamentais assumirem seu papel de norteadores, deliberadores e aqueles que vão fazer acontecer as políticas para o atendimento às necessidades das crianças e dos adolescentes. Isso tem dado muito certo em alguns lugares, onde funcionam bem e tem fundamentalmente alterado a situação da vida das crianças e dos adolescentes.
Muito obrigada, Cláudio, pela sua participação aqui no Palavra de Especialista, pelas informações prestadas aqui no nosso programa.
Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição de vocês para o que precisarem. Muito obrigado.
Bem, vamos a mais um intervalo. No próximo bloco, vamos conversar com a socióloga Jussara de Goiás, que é coordenadora do Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua. Até lá.
Palavra de Especialista. A Rádio Câmara abre um espaço para você perguntar para o seu deputado federal. O ouvinte quer saber. É só ligar para 0800-619-619. A ligação é grátis. 0800-619-619. Câmara dos Deputados. Um poder mais próximo de você. Rádio Câmara FM, 96,9 MHz.
No último bloco, vamos conversar com a socióloga e coordenadora do Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, Jussara de Goiás. Ela também é assessora técnica do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos. Bom dia, Jussara.
Bom dia, Carmen. Bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara.
Jussara, você que está aí à frente do Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, quais são as principais reclamações, quais são as principais reivindicações dessas crianças e adolescentes?
Olha, Carmen, nós trabalhamos com meninos e meninas em todo o país, né? O movimento tem comissões em 25 estados e no INESC o nosso trabalho nos coloca diretamente em contato com as entidades que se interessam, né, pelo que está sendo discutido no Congresso Nacional e as entidades em todo o estado, todos os estados do Brasil também que trabalham com crianças e adolescentes. Então a gente sabe que a principal demanda dessa meninada é escola, casa, família. Não posso dizer o que vem em primeiro lugar. É como se fosse uma coisa só. E eles falam muito, quando você pede para desenhar, quando você pede a representação dos sonhos, né, nos cartazes, nos desenhos, nas oficinas de arte, a grande maioria desenha muito a casa com a família, desenha muito a escola e desenha muito também a violência sofrida. Então você tem aí duas coisas positivas, três coisas positivas, que é uma vida comunitária, saudável, casa, escola e também o parque, o lazer, a diversão. E a questão da violência, né? A denúncia da violência que aparece muito, muito na representação que eles fazem dos sonhos através de desenho, através da arte, das mais diversas formas.
Ô Jussara, mas só que esses sonhos, né, que são repassados para o papel, para os desenhos, a realidade é bem outra. Essas crianças, a gente sabe que elas convivem aí com uma situação que ela é relatada diariamente nos noticiários, nos dados oficiais, de institutos oficiais do governo, também de institutos, de instituições, de órgãos não governamentais, que pregam um quadro negro, né? Que as crianças, milhões de crianças fora, não têm acesso à escola, as crianças na rua, o número que cresce cada vez mais de crianças e adolescentes envolvidas no tráfico de drogas, são recrutadas diariamente para o tráfico de drogas. Exato. Por conta da falta de emprego, a falta de um amparo. Uhum. Eu gostaria de saber o que pode ser feito para que essas crianças, de fato, esse sonho que elas passam para o papel, que é essa escola, a casa e a família, que de fato elas possam ter esse sonho realizado.
Eu acho, Carmen, que uma coisa que a gente precisa dizer é que os meios de comunicação, de um modo geral, têm colocado essas crianças e adolescentes das classes sociais mais pobres e baixas, abandonadas, como ameaça à sociedade. Então, todo o tempo se fala dos meninos de rua como uma ameaça, como se ela existisse por ela mesma. Como se ela não tivesse causas e que as causas não fossem de responsabilidade dos adultos que compõem esta sociedade. Todos nós, né, adultos brasileiros. Cada um, claro, no seu espaço, mas todos responsáveis. Então, essas crianças e adolescentes é resultado da miséria e do abandono das famílias. Não adianta nós ficarmos fazendo propostas de que possam atingir diretamente a elas, porque elas vão continuar crescendo em número. Porque as famílias crescem em número de abandono e de miséria. Está diretamente ligado. Crianças estão abandonadas porque as famílias estão abandonadas. O número também, as pesquisas têm mostrado que o número é muito alto de gente que está desempregada, de pais de famílias que sofrem da doença, do alcoolismo, da droga, da violência, todo mundo envolvido por uma situação de abandono, que é uma questão estrutural, não é? Os adolescentes e as próprias crianças são cooptados pelo tráfico, porque esse é um sistema que coloca diretamente na mão deles coisas muito poderosas, como arma e dinheiro, além da droga que vicia. Então, o Estado brasileiro não tem oferecido nada em troca, de verdade. Você não tem nas comunidades pobres uma boa escola, não tem nenhum espaço de lazer, nenhuma opção cultural, não é? Nós não temos praças, parques, jardins, por exemplo, como temos no plano piloto, nós não temos na Ceilândia, no Paranoá, né, no Recanto das Emas. O que você tem lá é rua, poeira, abandono, as mães e pais precisam sair para trabalhar e as crianças ficam abandonadas e são cooptadas mesmo pelos traficantes. O que que a gente pode fazer? Nós temos que tratar isso como uma questão estrutural. É claro que essas crianças precisam rapidamente de socorro, isso é uma coisa. E pode ser oferecido pelas entidades, com apoio e parceria com o governo, através de cobrir uma carga horária de atividades lúdicas no primeiro momento, de contribuir para melhorar a qualidade da escola. Tem uma série de coisas que podem ser feitas para colocar essas crianças, mas nós precisamos parar com a miséria, porque nós nunca vamos conseguir trabalhar todas as crianças e adolescentes de modo que elas possam alçar a cidadania verdadeira, né, exercer a cidadania, quando elas estão num barraco onde você não tem o que comer, é miséria mesmo, fome, promiscuidade, porque é um barracãozinho pequeno com família grande, todo mundo junto, pais abandonados e aí uma frustração muito grande, né? Isso leva a uma situação permanente de violência dentro da casa, espancamento, abuso sexual, estupros, além da violência de estar naquela situação, também as crianças e adolescentes passam por esse tipo dentro da família, isso é uma coisa que já é estudada e comprovada amplamente. A violência na família é muito grande e a violência tem uma causa estrutural também, que são esses pais que estão abandonados, que se entregam ao alcoolismo, que usam drogas, né? Então, eu acho que nós precisamos ter uma ação articulada de todas as políticas, em especial e urgentemente da política para emprego, né? Qualificação desses pais, uma alternativa que não é o mercado de trabalho que está aí comum, porque ele não vai absorver essa mão de obra. Esse mercado de trabalho, a disputa mão de obra altamente qualificada, nós temos que oferecer condições de existência alternativas, pensar junto como é isso. Eu acho que a proposta que está aí de pensar a fome e a miséria é uma boa proposta e precisa inserir essa discussão de como é que nós vamos trabalhar essa família, e que não é dando cesta, é trazendo dignidade, resgate de cidadania para esses pais, né? E trabalhar com o Ministério do Trabalho, Saúde, Educação, cultura e lazer. Eu acho que a gente não pode mais deixar que o Ministério da Cultura seja só para patrimônio histórico, teatro municipal, ou seja, atinja apenas a burguesia, a elite brasileira. Nós precisamos trabalhar a questão da cultura na periferia, a cultura dos bairros, a questão da história desse povo que cada um constrói de um modo específico no seu folclore, né, no seu estado. E precisamos trabalhar o lúdico, que a criança também tem direito de construir, de se identificar no mundo através das brincadeiras, porque é assim que ela aprende os valores de solidariedade, né, aprende a perder, a ganhar, o valor como humanidade, parceria com seus companheiros, através dos jogos, das brincadeiras, da arte, da música.
Jussara, muito obrigada pela sua participação, pelo nosso bate-papo aqui no Palavra de Especialista.
Eu é que agradeço, Carmen. Bom dia para todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Bem, o Palavra de Especialista vai ficando por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Carmen Fortes, produção de Geide Oliveira, pesquisa de Mônica Leon e trabalhos técnicos de Leandro Gregorini. Não esqueça, o Palavra de Especialista vai ao ar sempre às quartas-feiras, às 8h30 da manhã. Até lá e para você, um bom dia.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Carmen Fortes.